Senador, então, esse projeto vai de fato garantir recursos para o pagamento do piso, mas o projeto em si não menciona, não carimba esses recursos para o cumprimento da lei do piso nacional.
Sem dúvida. O que é que nós temos? Nós aprovamos o piso salarial nacional da enfermagem. Isso vai impactar as contas dos governos estaduais, municipais, dos hospitais filantrópicos, Santas Casas e dos hospitais privados. O que é que nós estamos fazendo hoje? Injeção na veia. Uma ação emergencial para permitir que recursos que já estão nos estados e nos municípios possam ser utilizados de forma diferente da que estão destinadas. Por isso mesmo é que estão estagnados, estão parados, porque assim os gestores municipais e estaduais vão ter um recurso a mais à sua disposição até o dia 31 de dezembro de 2023. Então, para nós, com relação a estados e municípios, nós estamos dando a ajuda necessária e suficiente para fazer face para o próximo, este ano e para o próximo, para os estados e municípios. Resta a gente encontrar uma solução para os privados, as Santas Casas e os filantrópicos.
Senador, no projeto fala-se em 23,8 bilhões, mas em algumas coletivas, o presidente Pacheco, o senhor e o senador Jean Prates haviam mencionado um repasse direto de 7 bi. Esse dinheiro todo aqui vai para o pagamento ou não?
Então, o que é que ocorre? Uhum. Hoje tem represado, se você pegar a conta, né, entrar no site próprio lá do SUS, você vai encontrar que tem represado hoje 34 de agosto, 34 bilhões de reais. Isso não quer dizer que esses recursos estejam parados e que não estejam indisponíveis. Não, são recursos que têm compromissos, que vão ser gastos e estão entrando despesa, mas já esses recursos estão lá. Uhum. E tem do InvestSUS aproximadamente 4 bilhões de reais que esse realmente não tem, está completamente parado, esse não tem nenhuma utilidade. Quer dizer, se nós não aportarmos, fizermos essa lei, esses recursos não estão sendo utilizados. Então, no mínimo, nós temos 4 bilhões que vão entrar nos estados e nos municípios para fazer face a isso daí. Além dos outros 30 e tantos que nós estamos falando, que podem ser utilizados também. Aí vai depender dos estados e do município como é que eles vão fazer com esses recursos. Mas é uma ajuda substancial. E mais, é o emergencial, é rápido, aprovando hoje, aqui no Congresso, aprovando na Câmara, sendo sancionado, imediatamente os estados e os municípios já podem usar aqueles recursos que já estão nos seus estados, já estão nos seus municípios.
E o pagamento do piso, ele vai ser retroativo ou ele vai ser efetivamente pago a partir do momento que os estados tiverem essa disponibilidade orçamentária?
Eu acho que vai ser a partir da vigência da lei. O que é que acontece? Nós aprovamos a lei. O ministro Barroso suspendeu. Então, se suspendeu, não está vigorando. Então, na hora que ele parar de... que ele suspender a suspensão dele, né, que terminar essa suspensão, então a lei volta a vigorar. Voltando a vigorar, todo e qualquer pessoa, entidade que contratar qualquer profissional da enfermagem, obrigatoriamente terá que pagar o piso. É como se você fosse contratar uma pessoa, um trabalhador de salário mínimo. Assina a carteira, você tem que assinar com salário mínimo. Aqui é um salário mínimo profissional. Então, o enfermeiro, o salário terá que ser no mínimo de R$ 4.750. Um técnico de enfermagem de R$ 3.325. Um auxiliar de enfermagem de R$ 2.325. Ninguém vai poder ganhar menos do que isso e todo mundo será obrigado a pagar. Não tem conversa. O que nós estamos fazendo é dando um auxílio da União para os estados, para os municípios. Estamos encontrando, discutindo outras alternativas para os privados, para os filantrópicos e as Santas Casas, mas é um auxílio que nós estamos dando. Não é responsabilidade nossa, não. A responsabilidade é deles. Mas como estamos, digamos assim, que o impacto, eles estão se queixando muito, a Associação Nacional dos Hospitais, entraram no Supremo, o Barroso deu um prazo de 60 dias para se apresentar a solução. nós então estamos encontrando, dando um auxílio, uma ajuda. Mas, no meu entendimento, nós jamais devemos criar uma expectativa de que a União vai assumir a responsabilidade por cada um, de maneira nenhuma.
Senador, esse projeto apenas resolve o problema? Não. Ou os senhores vão ainda tentar o remanejamento de verbas da RP9? Tem a questão também dos hospitais privados com mudanças na folha de pagamento?
Tem várias alternativas, todas essas que você falou aí e outras mais. Mas nós entendemos o seguinte: para os estados e os municípios, até dezembro de 2023, nós estamos achando que encontramos uma solução.
Que é isso? Então,
que é isso aqui.
Uhum. E os demais?
E os demais nós estamos discutindo o que ocorre. Os deputados estavam fazendo suas eleições, os senadores em parte também. Eu sou dirigente partidário, tenho um filho candidato a deputado federal, estava em campanha e eu tirei da minha agenda um dia para vir aqui discutir com o presidente Rodrigo Pacheco, porque é uma coisa emergencial, e chegamos à conclusão de aprovar esse projeto de maneira emergencial. Quer dizer, o primeiro turno foi anteontem, hoje nós já estamos aqui votando. Então, está para a opinião pública e para a opinião pública, né, fica claro o nosso esforço, o nosso compromisso em solucionar este problema. Sendo aprovado aqui, vai para a Câmara e depois vai para a sanção. Paralelamente a isso, nós vamos estudar outras alternativas. Estava vindo agora do meu gabinete, estava reunido com a deputada Carmen Zanotto, que veio de Santa Catarina só para acompanhar a votação aqui desse projeto. Então, nós estávamos discutindo as alternativas que nós temos, as mais viáveis, as mais exequíveis, para poder fazer face a esse problema.
E essa questão aqui do Fundo Nacional de Assistência Social, com esse saldo de 402 bilhões, esse dinheiro aqui é para outra coisa?
Não, vai poder ser utilizado também, quer dizer, vai permitir que os municípios, os estados tenham essa liberdade de utilizar de outras maneiras.
Mas não para o pagamento do piso?
Nem essa, nem o outro pode utilizar recurso de transferência voluntária para pagar servidor. Isso é constitucional. Mas o que é que ocorre? Se o prefeito tem despesas de saúde, vamos dizer assim, saúde bucal, e ele pega aquele recurso que está parado e utiliza naquele ali, ele tem uma folga, então, para poder pagar o servidor.
Senador Marcelo Castro, muitíssimo obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço, sempre às ordens.